No início da humanidade, a doença mental foi considerada um castigo dos deuses ou possessão demoníaca. O indivíduo passava a sofrer porque havia feito alguma coisa que não era correta. O desconhecimento sobre a doença mental estigmatizou o paciente psiquiátrico ao longo dos séculos. A doutora Carmita Abdo, livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médica presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, orienta sobre os primeiros sinais da doença.
Nem sempre a esquizofrenia se manifesta através de alucinações ou de delírios, né? As alucinações são, então, essas percepções anômalas, como escutar vozes, como ter visões, por exemplo, e até sentir cheiros que, evidentemente, não estão presentes no ambiente. Os delírios seriam, então, ideias de que alguém estivesse perseguindo, ou de que alguma coisa muito ruim fosse acontecer, ou até a pessoa se imaginar ser outra, ser até uma celebridade ou um personagem da história. Muitas vezes a esquizofrenia se manifesta inicialmente, principalmente, por uma mudança de comportamento, um isolamento, umas reações estranhas aos familiares, uma forma de interpretar os fatos que não corresponde ao usual. Então vamos ficar alerta, especialmente quando essa pessoa está entrando na adolescência, um adulto jovem, e começa a apresentar esse comportamento meio esquisito, né? Daí, né? Esquizofrenia. Então nós podemos estar diante de um quadro inicial, e quanto mais precoce o tratamento, melhor é o prognóstico, melhor é a evolução dessa doença.
Dr. Ichiro Shirakawa, vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, recomenda a busca de tratamento rápido para que a pessoa possa ser inserida no trabalho ou no meio social em geral.
A nossa campanha contra a psicofobia, né, preconceito contra as doenças psiquiátricas, precisa ir diminuindo. As pessoas precisam entender que o cérebro é um órgão e o cérebro está sujeito a desandar, como qualquer outra parte do corpo. Uma vez que o cérebro desande, altera o comportamento da pessoa, mas que, com o tratamento adequado, há uma remissão dos sintomas e dá para a pessoa conviver socialmente. Quando diz, eu vou ao psiquiatra, né, então é o médico, enfim, é uma palavra que nós não gostamos de usar, o médico de loucos, coisa que vamos dizer assim, o indivíduo, vamos dizer assim, sai da realidade só no surto agudo. Uma vez tratado, o indivíduo passa a ter uma vida normal. Então, a busca pelo tratamento psiquiátrico deveria ser mais incentivada, né, porque existe ainda esse preconceito.
Há 27 anos, o programa Esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP desenvolve pesquisas, como conta o professor Dr. Hélio Elkes, associado do Departamento de Psiquiatria da USP e coordenador do PROGESC.
Recentemente, por exemplo, nós publicamos um trabalho, ele vem de um método desenvolvido por uma israelense de terapia ocupacional, que visa melhorar as funções executivas do paciente. Então, uma das primeiras coisas que o familiar deve prestar atenção é a perda dos contatos sociais, o comprometimento se a pessoa estuda nos estudos ou no trabalho, se ele passa a sair do emprego, a não ir. E aí, então, depois é que surgem os sintomas exuberantes, que são os delírios, que são ideias fora da realidade, ou alucinações, entendeu? Que a pessoa escuta vozes e que conversam entre si e que falam com a pessoa. Geralmente as crenças são muito estranhas para a família. As crenças dos pacientes acharem, por exemplo, que estão sendo controlados por demônios, ou porque eles acham que tem um complô dos vizinhos em torno ou no trabalho. Mas antes de aparecer esses sintomas, O que caracteriza o quadro é o aparecimento progressivo de depressão. Muitas vezes pacientes são levados para tratamento por depressão, sintomas de afastamento social, até aparecer os sintomas psicóticos.
Estudo revela que o suicídio nos pacientes com doença mental sem tratamento é um grande risco. Acompanhe o alerta do professor da USP, Hélio Elkes.
Nem sempre avisa. Com esquizofrenia, então, é mais complicado ainda, porque ele pode estar em função das ideias delirantes dele fora da realidade, ou ele pode receber alucinações de comando. Nas alucinações de comando, elas dizem para a pessoa se jogue, se mate, e ela obedece aquele comando.
O estigma é o grande problema da esquizofrenia. O médico da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Egídio Nardi, recomenda que o menor preconceito é que vai ajudar com que as pessoas busquem um tratamento junto a um psiquiatra e se livrem da depressão e dos pensamentos de morte.
O suicídio é o grande problema da depressão e, às vezes, de quadros de ansiedade muito graves. Não é só a depressão que pode trazer a ideia de suicídio, mas quadros graves de transtornos de ansiedade também. O importante é que, com o conhecimento, vem, consequentemente, o menor preconceito em relação aos transtornos mentais. Por isso, entrevistas como esta, leituras, enfim, falar sobre depressão, falar sobre os transtornos de ansiedade, desmistifica um pouco isso, faz com que as pessoas que estão sofrendo procurem uma ajuda profissional. Porque apenas uma ajuda profissional poderá fazer o diagnóstico adequado e fazer a indicação de tratamento eficaz e que ajude a pessoa a não ter o seu quadro agravado. O desconhecimento, o preconceito, infelizmente, leva a pessoa a sofrer demais e, claro, aumentar o risco do suicídio. Às vezes, o preconceito do próprio paciente faz com que ele sofra mais e não procure ajuda adequada.
A doença tem tratamento tanto farmacologicamente como psicossocialmente. Reportagem de Miriam Ramos, com edição de Dagoberto Alves, para a Rádio USP.